Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova pacote de 14 projetos voltados para combater a violência contra as mulheres e assegurar direitos. Comissão Mista de Orçamento aprova relatório preliminar do orçamento de 2024. Deputados pedem retirada da urgência de projeto que modifica o ensino médio. Entidades reforçam candidatura da Chapada do Araripe a Patrimônio da Humanidade junto à Unesco. E Câmara aprova pacote de 14 projetos voltados para combater a violência contra as mulheres e assegurar direitos. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
14 projetos selecionados pela bancada feminina da Câmara foram aprovados pelo plenário em um mutirão de 2 dias de votações, que envolveu acordo entre os diversos partidos. A maioria trata do combate à violência, principalmente sexual e doméstica, mas foram aprovados também projetos relativos à saúde e outros direitos da mulher. Um dos projetos aprovados aumenta as penas para diversos crimes sexuais, como estupro de vulnerável, ou seja, violência cometida contra menor de 14 anos ou pessoa com deficiência. De acordo com a proposta, a pena para esse crime passa de prisão de 8 a 15 anos para 12 a 20 anos. Se o estupro resultar na morte da vítima, a pena mínima passa de 12 para 20 anos de prisão, mantida a pena máxima de 30 anos. Já o crime de divulgação de cena de estupro ou pornografia envolvendo vulnerável passa de 1 a 5 para 4 a 8 anos de prisão. O projeto também aumenta a pena por importunação sexual de 1 a 5 anos para 4 a 8 anos. O projeto foi apresentado pela deputada Silvia Wanyapi, do PL do Amapá, e contou com parecer favorável da deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, que defendeu o agravamento das penas.
Eu sei muito bem o que é ver uma mãe chorando pelo seu filho, pela sua mulher, pela sua mãe, pelo seu irmão, porque criminosos são tratados como reis nesse país.
Também foi aprovado o projeto que aumenta a pena para quem produzir, fotografar, filmar ou divulgar cenas íntimas de nudez ou sexo sem autorização dos participantes. De acordo com a proposta, a pena para quem fizer isso passa de 6 meses a 1 ano de prisão para 1 a 4 anos. Estará sujeito à mesma pena quem usar ferramenta de inteligência artificial para manipular a imagem de uma pessoa e colocá-la em alguma dessas situações. O texto contou com parecer favorável da relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. O parecer foi lido em plenário pela deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que comemorou a aprovação.
O principal, o combate à violência contra as mulheres em todos os ambientes, né? Seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial, físico. Esse plenário está dando um exemplo da sociedade que a gente quer construir, uma sociedade mais justa e igualitária.
Foi aprovado ainda o projeto que obriga a Polícia Civil, no caso de violência doméstica ou ameaça à mulher, a preencher o formulário de avaliação de risco previsto na Lei Maria da Penha. O objetivo do documento é informar o Ministério Público e a Justiça a respeito do grau de risco da mulher. Hoje, o documento não é obrigatório. Outro projeto aprovado prevê que o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar seja realizado preferencialmente por profissionais de saúde do sexo feminino. A proposta se refere ao atendimento realizado no hospital, posto de saúde ou no Instituto Médico Legal. Mas o plenário aprovou também projetos relativos à saúde e outros direitos das mulheres. Um deles deixa claro que a guarda temporária da criança durante o período de amamentação é da mãe, mesmo nos casos de separação do casal, quando não houver acordo. O projeto foi apresentado pela deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, e teve o parecer favorável da relatora, deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco. A medida foi defendida por deputadas de vários partidos, como Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
E nós estamos, neste projeto, assegurando o direito da mulher de exercer a maternagem, durante o período de amamentação de seus filhos e filhas, que ela tenha a guarda. Se houver qualquer litígio, qualquer discussão, que não reste qualquer dúvida que durante o período da amamentação a guarda está com as mulheres.
Outro projeto aprovado cria um programa de assistência multidisciplinar para mulheres usuárias e dependentes de álcool no Sistema Único de Saúde. A proposta, apresentada pelo deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, teve parecer favorável da relatora, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro. Todos os projetos aprovados seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão Mista de Orçamento aprova relatório preliminar do orçamento de 2024. Os números com a repórter Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar da proposta orçamentária para 2024, com um cancelamento de R$2 bilhões nas despesas previstas pelo governo. Como em outros anos, o corte foi linear entre os ministérios para que os recursos possam ser redistribuídos pelo Congresso. O relator, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, também estabeleceu tetos diferenciados para os cancelamentos que poderão ser feitos pelos 16 relatores setoriais do orçamento. Ao todo, os relatores setoriais poderão cancelar até R$4 bilhões, mas os tetos por área foram definidos de maneira proporcional à participação de cada pasta no total do orçamento. As despesas orçamentárias estão em torno de R$2,2 trilhões. Pelos critérios aprovados, os maiores remanejamentos ocorrerão nas áreas de infraestrutura e de cidades. Luiz Carlos Mota também destinou os R$800 milhões da reestimativa de receita do orçamento de 2024 para uma reserva financeira. Na prática, o relatório preliminar do orçamento apenas define regras para as alterações na proposta. O cancelamento linear de R$2 bilhões, por exemplo, foi feito em programações que tinham valor superior a R$1 milhão. Este recurso será distribuído da seguinte forma: 55% para emendas coletivas de execução não obrigatória, 25% para bancadas estaduais e 20% para emendas coletivas, conforme critérios dos relatores setoriais. As emendas coletivas são as de bancadas e as de comissões permanentes. Na discussão do relatório, os deputados e senadores voltaram a cobrar uma solução para o corte de R$4 bilhões dos 12,5 bilhões reservados às emendas de bancadas estaduais para compor o fundo eleitoral. O relator diz que isso ainda será discutido.
A redação que propomos reconhece o impasse quanto a esse assunto e não pretende definir tal questão.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, sugeriu a destinação de pouco mais de R$2 bilhões para o fundo, que foi o valor usado em 2020. Para o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, é preciso preservar o fundo.
Foi um avanço muito grande, porque nós temos uma transparência hoje enorme nas campanhas eleitorais. Qualquer um sabe como é distribuído o dinheiro pelos partidos, qualquer um sabe como os partidos distribuem o dinheiro entre os seus candidatos.
Em seu relatório, Luiz Carlos Mota destacou alguns riscos para a execução orçamentária em 2024, como eventual reajuste de salários de servidores e aumento nas despesas de benefícios previdenciários. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Especialistas discordam sobre ativismo judicial em debate na Câmara. A repórter Paula Moraes acompanhou a discussão.
Participantes de debate na Câmara discordaram a respeito do chamado ativismo judicial, que é quando o poder judiciário interfere em prerrogativas dos poderes legislativo ou executivo. O tema foi discutido pela Comissão de Constituição e Justiça a pedido do presidente da comissão, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. Rodrigo Saraiva, professor da Fundação Escola Superior de Advocacia do Ceará e da pós-graduação da Universidade de Fortaleza, levou exemplos do que considera indevido ativismo judicial. Por exemplo, o julgamento sobre a possibilidade de interromper a gestação até o terceiro mês, a ação que proibiu operações em favelas no Rio de Janeiro durante a pandemia e a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a diretoria-geral da Polícia Federal. Segundo Saraiva, a situação ultrapassou todos os ditames legais.
A pergunta é se o nome ainda é esse. Dá para chamar hoje tudo aquilo que o Supremo tem feito de ativismo? Ele não passou completamente em todos os ditames constitucionais, legais, restritos àquilo que deveria ser determinado, que eles, como guardiões da Constituição, e não ao contrário, como parece aquilo que tem acontecido?
Para Pedro Estevam, professor de Direito no mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, por outro lado, as constituições existem para limitar decisões políticas. Isso porque foi na democracia em que o nazifascismo ascendeu. Ou seja, as constituições precisam estar acima das decisões políticas justamente para limitá-las. E são necessários mecanismos de defesa da Constituição e da democracia, como a Suprema Corte. Mas o especialista ressaltou que o parlamento também tem o poder de controlar o Supremo.
Quando há nomeação, o Senado Federal tem que assumir para valer a sua competência para autorizar a nomeação de ministros. Segundo, o Senado tem sim competência para estabelecer casos de impeachment, não por divergir da interpretação de ministros, mas se houver outro tipo de abuso, se caracterizar atuações de abuso de poder, atuações políticas indevidas.
O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu que sobre certos assuntos o parlamento deve tratar, ainda que seja ao não votar nada sobre o tema.
Quem tem competência e quem deve exprimir a voz da população, os anseios do povo, da sociedade, é o poder legislativo. Ele é que foi votado, ele que foi escolhido para isso. E se muitas vezes o Poder Legislativo silencia em função de determinado tema, muitas vezes é um silêncio eloquente. É porque não há o necessário amadurecimento ainda para legislar sobre aquilo.
Já o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, afirmou que se for para mudar regras, todos devem participar dessa discussão.
Se o parlamento tiver vontade, desejo de fazer esse debate e eventuais sugestões de alteração do sistema judicial brasileiro, a gente não pode fazer isso de maneira repentina. A gente promover alguns debates, seminários como esse, audiências públicas, mas também trazer a essa mesa o representante desses poderes. E fazermos esse debate sem revanchismo.
O ativismo judicial é alvo de constante discussão pelo Congresso Nacional e é, por exemplo, uma das justificativas para a proposta recentemente aprovada pelo Senado, pendente de análise pela Câmara, que limita decisões individuais no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais superiores. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Deputados pedem retirada da urgência de projeto que modifica o ensino médio. A repórter Maria Neves acompanhou o debate com o relator da proposta.
Em discussão preliminar do relatório do deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, para o projeto que altera o novo ensino médio, deputados da base do governo acusaram o relator de subverter a proposta do Executivo. Mendonça Filho era ministro da Educação quando o nível médio foi modificado durante a presidência de Michel Temer em 2017. O deputado adiantou que pretende manter critérios básicos da lei aprovada quando era ministro, ao contrário do que pretendia o Executivo. Depois de um período de consultas públicas sobre o assunto, o Ministério da Educação enviou ao Congresso um novo projeto para o ensino médio. Uma das grandes divergências entre o relator e deputados da base é a carga horária. Hoje, pela lei, o tempo destinado à base curricular comum não deve exceder 1.800 horas. As disciplinas obrigatórias em todos os currículos do ensino médio são língua portuguesa, matemática e inglês. O projeto do Executivo prevê a inclusão na grade obrigatória de espanhol, artes, educação física, química, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia. Para comportar o aumento de disciplinas, o projeto do governo prevê que a base comum curricular do nível médio tenha 2.400 horas. No caso de articulação com cursos técnicos, a partir de 2026, a carga horária deveria ser ampliada em 1.200 horas. Isso resultaria em uma jornada maior de aulas para estudantes que optem por formação técnica. Na opinião de Mendonça Filho, essa diferença compromete a equidade na educação e a exigência de 2.400 horas para a base comum tornaria a formação técnica inviável.
Número de horas, 2.400 não dá, não cabe. É uma demanda dos estados que a proposta de 2.400 inviabiliza a educação técnica no Brasil. Considero melhor reduzir a formação geral comum, que não significa diminuir a aprendizagem. A aprendizagem no ensino médio é ridícula, é triste, é uma vergonha que jovens brasileiros aprendam ao final do ensino médio menos de 10% em matemática, apenas 30% em português.
Na opinião dos deputados contrários à posição de Mendonça Filho, não faz sentido reduzir a jornada de estudantes justamente porque a formação básica brasileira já é muito ruim. A deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL paulista, foi enfática ao sustentar que é um contrassenso querer melhorar a qualidade do ensino reduzindo a carga horária. Mesma opinião do deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal.
A gente sempre se queixa que alguns dos nossos estudantes saem do ensino médio sem a devida formação básica. Se nós já temos um comprometimento de que o nosso estudante não sai com a formação básica plena, como é que a gente vai melhorar isso? Reduzindo as horas-aulas de formação geral. Há uma contradição nisso.
Um outro ponto bastante polêmico no debate foram os itinerários formativos, parte do currículo composta por disciplinas de livre escolha dos alunos. O texto do governo limita a organização dos itinerários. O projeto determina que devem ser organizados com componentes de pelo menos 3 áreas do conhecimento, englobando linguagens, matemática, ciências sociais e humanas e ciências da natureza. Hoje, os sistemas de ensino têm bastante autonomia para organizar as matérias optativas. A lei estabelece apenas que os itinerários podem ser organizados por área do conhecimento, por formação técnica e profissional, ou integrando áreas do conhecimento e formação técnica profissionalizante. Mendonça Filho sinalizou que pretende manter as determinações da legislação em vigor. Segundo o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o modelo atual levou à existência de 1.600 itinerários diferentes no país. A deputada Fernanda Melchiona, também do PSOL do Rio Grande do Sul, afirmou que a escola ensinando até a fazer brigadeiro.
Nós estamos falando de itinerários formativos que significaram, no novo, velho ensino médio, matérias fundamentais rebaixadas. Tinha itinerário de como fazer brigadeiro nas escolas públicas brasileiras? Itinerário de RPG nas escolas brasileiras. Que os itinerários não podiam ser escolhidos pelos estudantes. Os professores e professoras foram surpreendidos na pandemia pela implementação de um ataque brutal à concepção universalista da educação. Teve professor que, em uma semana, deu 15 disciplinas diferentes e tem uma formação.
O projeto do Executivo tem regime de urgência na Câmara e, por isso, teria de ser votado na próxima semana. Os deputados contrários às mudanças propostas por Mendonça Filho defendem que o governo retire a urgência da medida para impedir a votação e permitir a continuidade do debate. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Entidades reforçam na Câmara a candidatura da Chapada do Araripe a Patrimônio da Humanidade junto à Unesco. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
Com o apoio de órgãos federais, várias instituições do Sertão do Cariri, no Ceará, reforçaram a candidatura da Chapada do Araripe a Patrimônio da Humanidade durante a audiência da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. O dossiê regional deve entrar na lista indicativa de patrimônios do Brasil em 2024 e será submetido à apreciação da Unesco, órgão da ONU para Ciência, Educação e Cultura. Além do Ceará, a Chapada do Araripe abrange áreas de Pernambuco e Piauí marcadas por pluralidade cultural e relíquias paleontológicas, arqueológicas e paisagísticas. O presidente da Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri, Allenberg Quindins, acrescenta que a região guarda registros da evolução do planeta ao longo das eras geológicas.
Se nós fizéssemos uma viagem de drone vindo da África ou da Europa, nós íamos compreender que a Chapada do Araripe é um relicário, é um testemunha do período Cretáceo da divisão desses continentes. Ali você tem uma bacia sedimentar que guarda uma observação do surgimento mitológico do homem, observando o período Jurássico e trazendo uma riqueza de lendas.
A Chapada do Araripe tem áreas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Abrigou uma das primeiras florestas nacionais em 1946 e se tornou o primeiro geoparque da Unesco nas Américas em 2006, conciliando ações de educação, turismo, geoconservação e empoderamento da população local. Ao todo, 129 instituições estão articuladas desde 2019 na candidatura a Patrimônio Mundial. O dossiê técnico-científico ficou a cargo da URCA, a Universidade Regional do Cariri, com financiamento do governo cearense. O diretor regional do Sesc Ceará, Henrique Jave, ressaltou a valorização da cultura e dos modos de vida do sertanejo presentes no mote da campanha, Patrimônio da humanidade.
Tem uma coisa importante nessa proposição, que a gente não utilize o patrimônio da humanidade como se fosse de posse, de relação. É um dar com acento agudo, que torna verbo essa palavra. Todo esse empenho é para fazer que o reconhecimento de áreas como essas provoca a humanidade nas pessoas, traz as pessoas a essa ancestralidade que nos faz reconhecermos-nos como humanos.
Técnica do Instituto Brasileiro de Museus, Sônia Regina Florencio avalia que a autenticidade da candidatura está no respeito ao cotidiano da Chapada do Araripe. Segundo ela, o que chamamos de patrimônio, as pessoas de lá chamam de vida.
É a primeira vez que a gente vê uma proposta de candidatura assim construída, de baixo para cima. Pode se tornar referência internacional. Os organismos internacionais como a Unesco e o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS, por exemplo, têm buscado novas práticas, orientações para que o conceito de valor universal excepcional seja ressignificado a partir de proposições e vivências dos grupos sociais e comunidades, sobretudo na América Latina.
O diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Andrei Chile, acompanha candidaturas brasileiras bem-sucedidas desde 2012, como o caso do Valongo, sítio Burlemar, Marques e Paraty, no Rio de Janeiro, e a Pampulha, em Belo Horizonte. Chile disse que o dossiê técnico da Chapada Araripe tem qualidade invejável e que caberá ao IPHAN ser um facilitador da candidatura.
Imediatamente abrir o processo de inclusão na lista indicativa e começar a fazer gestão junto ao Comitê do Patrimônio Mundial. É um trabalho que ainda vai ser árduo, porque a gente sabe que a gente tem que mudar essa visão que o patrimônio mundial é o castelo europeu e trocar literalmente a Cinderela por um mestre que está trabalhando no ferro, no couro, lá no Cariri.
O organizador da audiência, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, aposta no desenvolvimento socioeconômico do Cariri e vai buscar o apoio formal da Câmara dos Deputados à candidatura da Chapada do Araripe junto à Unesco.
Fortalecendo todos esses argumentos, ter também a chancela não só da Comissão de Turismo, mas encaminhar também a Comissão de Cultura e a Comissão de Meio Ambiente da Casa, representando o apoio da Câmara Federal a essa ação.
Entre bens culturais e naturais, o Brasil conta atualmente com 23 sítios na lista de patrimônios da humanidade. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Adiada a votação de relatórios sobre acumulação de cargos de professor da rede pública. A repórter Emanuele Brasil tem os detalhes.
Um pedido de vista adiou a votação do relatório à proposta de emenda à Constituição que permite a professores da rede pública acumularem cargos no serviço público. O parecer do deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, seria votado na tarde desta quarta-feira, mas os deputados não fecharam um acordo em relação ao texto. Para o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, a proposta garante liberdade de escolha. Olha aos professores.
Quando eu cerceio o direito desse servidor público, professor, de buscar novas formas de ampliação da sua renda, de melhoria da sua renda, eu estou ferindo a sua liberdade. Como trabalhador, a sua liberdade de buscar uma melhor qualidade de vida.
De outro lado, o deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, argumentou que o aumento da carga horária desses profissionais pode comprometer a qualidade do ensino.
O professor tem que ganhar melhor trabalhando na jornada humana. E uma jornada humana de trabalho, para mínima, é de 40 horas semanais. E um professor não tem que dar aula de manhã, à tarde e à noite para ter um salário melhor. Porque o que a gente discute muito na educação é exatamente a qualificação do profissional em educação, para que ele possa dar uma aula de qualidade. E mesmo no caso, quando um professor trabalha com a jornada imensa dessa, é claro que cai o nível da qualidade dele dar aula.
Atualmente, a Constituição permite o acúmulo apenas de 2 cargos de professor ou de 1 cargo no magistério e outro em atividade técnica ou científica. O relator argumentou que a atual definição sobre o caráter técnico ou científico do cargo é feita caso a caso pela Justiça, o que, segundo ele, vai contra o postulado da segurança jurídica. Professor Paulo Fernando manteve o texto da iniciativa que permite a acumulação remunerada de 1 cargo de professor com outro de qualquer natureza, mas inclui trecho possibilitando ao professor também atuar como microempreendedor individual.
Um professor ocupante de 1 cargo de provimento efetivo na universidade, que deseja complementar sua renda exercendo atividade empresarial, cujo faturamento bruto anual seja de 81 mil, teto estabelecido atualmente pela legislação da MEI. Não nos parece estar colocando em risco a qualidade do serviço prestado aos seus alunos universitários, desde que, obviamente, haja compatibilidade de horários.
Se aprovado no colegiado, o texto seguirá para análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima sexta para você, bom final de semana. A gente se encontra aqui 7h30, segunda-feira. Tchau.
Câmara é notícia.